Começa agora Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Um filósofo alemão já dizia: a vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Sensacional! Perfeita frase.
Perfeitíssima, Su. Que bom que alguém achou uma vantagem para pessoas assim que não têm boa memória. Coisa boa poder rir das mesmas histórias e aproveitar as coisas boas da vida sem lembrar que já teve aquela experiência, não é?
Que você sabe que minha memória é boa, mas eu sempre tenho a sensação de estar fazendo algo muito bom pela primeira vez, tipo assistindo um filme. E eu falo assim: nossa, nunca assisti esse filme. Aí o Douglas me fala assim: não, você já assistiu esse filme sim, ou você já fez isso. Ah, eu acho maravilhoso, né? Eu falo: ah, que bom que eu não lembro, porque aqui eu tô aproveitando tudo de novo.
Ai, gente, isso é muito bom. A coisa, a melhor coisa. Ai, gente, isso é muito bom. A memória é algo impressionante e pode mesmo ser uma caixinha de surpresas. Eu diria que na maioria das vezes, pelo menos na minha vida, ela é. A gente começa a mexer e sai cada história do fundo do baú. Coisa que a gente nem sabia que a gente tinha guardado lá dentro.
Ai, muito legal isso. Eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Keila de Salles. E hoje vamos bater um papo sobre a memória e os seus fascínios. Só pra gente entrar no assunto, como é que anda a sua memória?
Boa pergunta, hein? Você não pode perder esse bate-papo gostoso e cheio de informação. A gente volta no minutinho, não sai daí.
Este é o Mulheres de Esperança.
Computadores e smartphones são impressionantes. Suas vantagens dispensam comentários, né? Mas quando o assunto é memória, a coisa vai para um outro nível. Imagina uma plaquinha minúscula capaz de guardar milhares de arquivos, documentos e uma porção de itens diferentes. Uma loucura.
É uma loucura, gente, imaginar que todas essas informações fiquem armazenadas em algo tão pequenininho. E com o passar do tempo, os chips de armazenamento ficam cada vez menores, porém, a sua capacidade de armazenamento cada vez maior. Uau, isso é incrível!
Que de fato é incrível, é impressionante, é maravilhoso, é fascinante. São vários os adjetivos que nós podemos usar para nos referir a isso, esse armazenamento num pequeno chip, num pequeno chipzinho. Mas quando a gente fala de memória humana, gente, já pensou que a gente guarda milhões de informação num pequeno espaço do nosso cérebro? E quanto mais velhos, ou mais experientes, ou mais maduros vamos ficando, mais vivemos e mais memórias temos. Haja chip, hein, gente? Haja!
É fascinante que a gente consiga guardar tudo isso em algum lugar do nosso cérebro. E também é difícil entender onde é que tudo isso fica. Quando a gente pensa no computador, ou no smartphone, ou até mesmo no pendrive, a gente consegue visualizar o objeto ou o chip onde as informações ficam guardadas. Mas é estranho tentar imaginar aonde, que lugar do nosso cérebro ficam as nossas memórias.
Okay, e o que dizer da facilidade que nossa memória traz os fatos de um passado bem distante para o presente em questão de segundo? Às vezes a gente lembra os detalhes e as sensações que parece que foi ontem que vivemos uma situação de 20, 30 e até 40 anos atrás, ou para quem viveu mais, 50, 60, enfim, né?
É verdade. Tenho certeza que você que está nos ouvindo agora deve ter tirado alguma memória do baú só de estar ouvindo a nossa conversa.
E que aí eu já pensei em um monte de coisa e pensei que quando eu estou tentando lembrar alguma coisa, eu visualizo assim como se eu estivesse mexendo no meu cérebro, como se ele fosse uma tela de computador e eu vou buscando os arquivos assim, sabe? Principalmente quando está com dificuldade de lembrar e você mexe nesse arquivo, você mexe naquele arquivo, até que você acha o fato que você quer. E tudo isso que parece que leva muito tempo pode acontecer em apenas frações de segundos. É impressionante. Fatos completamente aleatórios que surgem com um simples estímulo. Só você fazer a pergunta certa. Ai, você lembra daquele fato de tal coisa? Zup, segundos, lembrou.
Pois é, a memória é complexa e falar sobre a memória de um ponto de vista técnico é bem difícil. Mas a gente vai dar uma pinceladinha aqui em alguns aspectos desse assunto intrigante com a ajuda dos nossos universitários. Para falar a verdade, neste caso específico, com a ajuda do Dr. Drauzio Varela, que discorre sobre o assunto no seu site.
Ok, há duas maneiras pelas quais o cérebro adquire e armazena as informações: a memória de procedimento e a memória declarativa. Essas duas formas divergem tanto no que diz respeito aos mecanismos envolvidos como nas suas estruturas anatômicas.
A memória de procedimento, que também pode ser chamada de implícita, ela armazena dados relacionados à aquisição de habilidades mediante a repetição de uma atividade que segue sempre o mesmo padrão. Nela se incluem todas as habilidades motoras, sensitivas e intelectuais, bem como toda forma de condicionamento. Um fato simples da gente conseguir ligar com esse tipo de aprendizagem é amarrar o cadarço do nosso tênis, né? A primeira vez, quando pequenos, parece que nunca vamos conseguir. Cada um tem sua estratégia das orelhinhas do coelho ou não, mas depois de tanto fazer, hoje a gente nem pensa quando a gente vai fazer o laço do nosso cadarço.
Muito bom esse exemplo, Kay. E a capacidade assim adquirida não depende tanto da consciência, porque a gente é capaz de executar tarefas, como você colocou, algumas muito complexas, algumas muito simples, mas com o nosso pensamento voltado para algo completamente diferente. Você citou algo mais simples, como amarrar, né, um sapato, mas a gente pode pensar em dirigir, que quando você está aprendendo a dirigir, você fala, gente, eu nunca vou conseguir fazer tudo isso, dominar todos esses detalhes. Depois você fala, será que eu troquei de marcha? Você até esquece o que você está fazendo. Como eu cheguei aqui, né? É interessante isso.
Pois é. Por outro lado, a memória declarativa, Su, que também é chamada de explícita, ela armazena e evoca informação de fatos e dados levados ao nosso conhecimento através dos sentidos e de processos internos do nosso cérebro, como associação de dados, dedução e criação de ideias. Esse tipo de memória é levado ao nível consciente através de proposições verbais, imagens, sons e etc.
Bom, a memória declarativa inclui a memória de fatos vivenciados pela pessoa, de informações adquiridas pela transmissão do saber de forma escrita, visual, sonora. E a gente exerce essa memória quando a gente conta as nossas memórias antigas, hoje em dia, por exemplo.
Analisando a memória quanto ao tempo de armazenamento das informações, a gente pode classificá-la em memória de trabalho, memória de curto prazo e memória de longo prazo.
É interessante esses termos, né? Curto prazo, longo prazo, tudo bem, mas de trabalho, estranho esse termo, né? Mas o que é a memória de trabalho? Que alguns acreditam ser parte da memória de curto prazo. Ela atua no momento em que a informação está sendo adquirida, retém essa informação por alguns segundos e então a destina para ser guardada por períodos mais longos ou simplesmente a descarta.
Quando alguém nos diz um número de telefone, por exemplo, essa informação pode ser guardada se aquele número que a pessoa nos deu vai nos interessar no futuro. Ou ela pode ser prontamente descartada logo após o uso. Você ouviu o número, discou, ligou, não precisa mais dele, apagou, não existe mais. A memória de trabalho pode ainda armazenar dados por via inconsciente.
Muito interessante esse papo, viu? E a memória de curto prazo trabalha com dados por algumas horas até que sejam gravados de forma definitiva.
Agora, mudando para a memória de longo prazo. Essa é a memória que retém de forma definitiva a informação, permitindo a sua recuperação. Em vez de esquecer, ela está lá guardadinha e a gente vai buscar. Então, nesse tipo de memória, estão contidos todos os nossos dados autobiográficos e todo o nosso conhecimento. A capacidade dessa memória, gente, presta bem atenção, é praticamente ilimitada.
Bom,
não,
então...
tem como não achar isso maravilhoso, né, Su?
Não, é incrível, Kay. É impressionante esse papo todo. Eu fico tentando... Eu, como sou muito visual, eu quero achar o cantinho no cérebro onde está tudo isso, né? Porque haja informação e haja espaço, né? Mas de forma bem resumida, então, quando uma memória é criada, ela deve ser armazenada, ainda que seja por pouco tempo. Devido ao fato de não haver necessidade de manter tudo em nosso cérebro, os diferentes estágios da memória humana funcionam como um tipo de filtro, olha que legal, que ajuda a gente a se proteger da enxurrada de informações com as quais nos deparamos diariamente, principalmente em tempos virtuais, né? Em tempos de acesso à internet. Quanta informação nós recebemos diariamente, é uma loucura.
É isso mesmo, Su. O processo de criação de memória, em linhas bem gerais, começa sempre com a nossa percepção. Após essa primeira etapa, a sensação é armazenada na memória de curto prazo, que tem uma capacidade um pouco limitada, mas pode durar até algumas horas.
Bom, a memória de curto prazo, gente, é fundamental na formação da memória de longo prazo, né? Afinal, as informações importantes são gradualmente transmitidas da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Quanto mais a informação for repetida ou utilizada, maior a probabilidade dela acabar na memória de longo prazo ou de ser guardada.
Falando nisso...
Você que sintonizou agora, estamos conversando sobre memória, um assunto complexo, porém fascinante. Mencionamos o básico do assunto até agora, tá? Só para que a gente consiga entender um pouquinho sobre como o nosso cérebro funciona.
Gente, quanto mais eu leio e tomo conhecimento da memória, mais fascinada eu fico, viu, Kay? É um universo lindo. E a memória é praticamente o registro de nossas vidas. E você já imaginou que coisa mais terrível seria acordar um dia sem qualquer lembrança? Quando eu vejo algum filme ou ouço alguma história de alguém que perdeu a memória, assim, sempre me aperta o coração, né? Porque deve ser muito incômodo, no mínimo, né?
Incômodo no mínimo, como você disse, isso, né? Eu acho que assim chega a ser até tenebroso, né? A gente perder a memória. E a gente sabe que as pessoas não acordam de uma hora para outra sem memória nenhuma. Mas a perda da memória é uma realidade para muitas, mas muitas pessoas mesmo. Essa perda pode ser causada por diversos fatores, gente, como por exemplo o alcoolismo, o uso de drogas, o estresse, os derrames, né, que são os AVCs, dentro de muitas outras doenças.
É, a gente sabe que em alguns casos, com alguns traumas, aí sim a pessoa perde a memória de uma vez. Mas o mais comum é que vá perdendo lentamente, né? Então a gente tem que ficar atenta. Se você percebe que sua memória já não é mais a mesma e que o problema está persistindo por muito tempo, gente, uma consulta médica sempre é uma boa pedida. É importante, né, Kay?
É muito importante consultar o médico, gente. Buscar a ajuda de um profissional que realmente possa te dizer o que está acontecendo ou te encaminhar para os exames necessários. E por isso é importante nós estarmos muito atentos também aos idosos. A gente brinca bastante, né, associando assim a idade, né, o aumento da idade, a perda de memória. Mas é sempre bom conferir se é esse mesmo o real motivo desse problema. Se o idoso começa a esquecer com frequência assim, os fatos do dia a dia, mas ainda lembra dos fatos de 60 anos atrás, com perfeição, riqueza de detalhes, gente, é preciso paciência e uma investigação médica bem profunda para averiguar qual é a real condição desse idoso.
Pois é, gente. A gente sabe que o Alzheimer é responsável pela perda da memória. Então, quando a gente vê um idoso perdendo a memória, a gente logo imagina que é Alzheimer. Mas essa não é a única doença que provoca esse tipo de falha na memória, né? Existem outros tipos de demência e, consequentemente, diferentes tratamentos para o mesmo sintoma. Por isso que a gente insiste em buscar um especialista sempre que possível.
Gente, e vamos falar sério, quantas lembranças os nossos idosos levam consigo? Impressionante, né? Como é gostoso conhecer assim um pouco da história dos nossos pais, assim, do mundo que a gente vive hoje, né? Por um prisma completamente diferente. Algumas histórias, elas são encantadoras, outras nem tanto, algumas são bem devastadoras, mas todas são a expressão de uma vida, gente.
Imagina que todas as histórias e memórias são expressão de uma vida. Lindo, muito profundo isso. E isso se aplica para todos nós, né? Quantas lembranças cada um de nós tem. Ao longo dos anos, a gente vai construindo o nosso livro de memórias, que nada mais é do que o nosso livro de vida, a nossa experiência de vida. E as chances são de que quanto mais repetirmos as informações, mais elas vão ficar guardadas em nossas memórias de longo prazo, aquelas que ficam armazenadas por anos, provavelmente para sempre.
Ah, isso me fez lembrar agora da minha época de colegial, que nós realmente nos unimos e nós criamos o que a gente chamava do o livro da vida, que era relatos das nossas histórias daquele ano no colegial. Não faço ideia onde esse livro está, porque era para permanecer na escola. Nunca mais voltei, né?
Ai, que pena!
Muito legal lembrar disso agora. Que precioso, gente, que a gente pode ponderar nisso, já que hoje será a memória de amanhã. E acho maravilhoso que naquilo que depende de nós, a gente pode cultivar as memórias saudáveis.
Ok, bem colocado, naquilo que depende de nós. A gente sempre fala naquilo que depende de nós, né? Porque alguns fatos são tão marcantes que grudam na memória mesmo que a gente não queira, né? E como traumas, e enfim. Mas você já considerou que tantos outros fatos vão grudando porque a gente permite que as memórias ruins se instalem em nosso cérebro e vão saindo da memória de curto prazo para de longo prazo com a nossa permissão e às vezes até com o nosso convite?
É mesmo, Su, e por isso a gente tem que ter uma atitude assim, bem consciente em relação às nossas memórias. E uma boa pedida para a nossa memória de longo prazo é encher a nossa mente de versículos que trazem paz e esperança. A gente pode começar memorizando um versículo por semana e aos poucos a gente vai aumentando o número de versículos que nós memorizamos.
E mesmo quando a gente pensa que não está aprendendo direito, é impressionante aquele tipo de coisa que a gente fala, gente, como é que eu lembro disso, né? É um bom exercício e quando a gente menos espera, a gente já decorou uma passagem inteira ou tem vários versículos que enchem a nossa vida e o nosso coração de alegria e de esperança para o dia a dia.
Gente como a gente.
O livro de Lamentações de Jeremias é composto de 5 poemas e é uma reação da alma sobre a destruição de Jerusalém pelo exército babilônico em 587 a.C. O capítulo 3 é o centro de toda a composição da obra e aborda o sofrimento pessoal do poeta, que também expressa o sentimento da nação. Contém oração por consolo e esperança, oração de arrependimento e pedido de vingança. Os primeiros versículos do capítulo se referem à tristeza e ao lamento profundo. Contudo, Jeremias faz um exercício de memória e tira os olhos do amargor por alguns instantes ao dizer: todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. E a partir daí, ele começa a listar verdades a respeito de Deus que consolam. E ele prossegue dizendo: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Hoje eu quero encorajar você, minha querida ouvinte, a fazer como Jeremias e trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança.
Será que ainda vale a pena?
Quando falamos de memórias, mexemos numa área sensível de nosso coração. Ao longo dos anos, vamos acumulando muitas experiências e criando recordações. Algumas lembranças são doces, nos fazem sorrir. Outras são tão terríveis que nem gostamos de começar a lembrar. E parece que justamente essas insistem em nos assombrar. Algumas envolvem circunstâncias horríveis pelas quais passamos e que gostaríamos de esquecer definitivamente. E mesmo sem serem convidadas, elas surgem do nada, trazendo dor novamente. Assim que chegam, lutamos com todas as nossas forças para que, da mesma maneira que apareceram, sumam. E depois de um tempo, elas vão embora, graças a Deus. Mas existe uma categoria de lembranças com as quais desenvolvemos um árduo combate. Elas nos perseguem e atormentam a ponto de nos deixarem exaustas e roubarem nossas forças e nossa paz. Estou me referindo às lembranças dos nossos erros, das nossas más escolhas, dos nossos fracassos. Ah, essas parecem chegar com tudo e agarrarem-se aos nossos calcanhares, impedindo que continuemos nossa caminhada. Situações que já foram resolvidas. Tudo que nos cabia fazer foi feito. Reconhecemos nosso erro, pedimos perdão, mudamos de atitude, mas aquela memória continua a nos assombrar. Será que você já entrou nesse combate alguma vez? Se sim, eu quero encorajar você a trazer à memória o que te dá esperança e liberta. Em Isaías 43, versículo 2, a gente lê assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Não é maravilhoso poder ser lembrada disso? O Senhor não só apaga as nossas transgressões, como também não se lembra mais dos nossos pecados. Ele não fica remoendo os nossos erros. Que coisa mais maravilhosa e que Deus incrível que temos, não é? Diante dessa verdade, eu quero fazer um convite para você. Faça como o apóstolo Paulo, que diz o seguinte em Filipenses 3, versículos 12 e 13. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, querida, esqueça as coisas que ficaram para trás, não fique remoendo, nem se torturando, lide com elas da maneira correta e depois deixe-as para trás e prossiga para o alvo. Continue sua caminhada com Jesus, enchendo sua memória de longo prazo com as preciosas verdades da palavra de Deus.
Conte sempre comigo.
Querido ouvinte, mesmo que sua memória seja excelente, siga aperfeiçoando-a, enchendo a sua mente com coisas muito boas, como as doces verdades maravilhosas da palavra de Deus.
Tô aqui curiosa, será que esse programa trouxe à sua mente alguma recordação especial? Talvez uma história de infância ou quem sabe algo muito especial que Deus fez em sua vida?
Conta pra gente, escreva para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. A gente vai amar receber a sua recordação especial. Muito obrigado por sua companhia que enche a nossa memória de doces recordações. Um grande beijo e conte comigo.
Bom, se você preferir, você sabe que você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram somos o @mulheresdeesperancaRTM, no Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil e no Twitter somos o @mulheresRTM. Um beijo muito carinhoso para você e conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Thiago Lisa.
escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.